Bom, gente, dando continuidade à sessão de hoje, com a presença do Bruno Ramos, que vem da UIT e vai nos falar da plenipotenciária. Ok, com a palavra, agradecendo sua presença, já lhe passo a palavra.
Muito obrigado. Bem, pessoal, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado à Flávia pelo... Iniciamos umas conversas sobre a minha presença aqui. Obrigado pelo convite, obrigado pelo conselho ter aceitado a minha presença. É sempre assim, mas assim, ambiente multi-stakeholder é o caminho. Não, eu acho assim, eu participo do CGI já tem bastante tempo, né? E eu acho que é um ambiente muito, muito bom para o nosso país, para o crescimento da internet no nosso país. Eu acho também que, desde que eu assumi a UIT, eu tento aproximar mais e, de alguma forma, também tirar um pouco... Eu acho que as coisas passaram já, né? Acho que depois de 2012 está se acomodando, existe uma clara visão do espaço de cada ator na questão de telecomunicações e também da internet em si. Bem, eu queria saber primeiro, Glaser, quanto tempo eu tenho, porque eu sei que você tem que discutir o orçamento, né?
Quanto tempo eu tenho? Não, vamos fazer o seguinte, vamos manter o programa, 1h30, então vai até as 4h15.
Mas você tem o tempo talvez normal. O Otávio vai sair antes, eu vou tentar fazer minha apresentação em uns 40, 45 minutos, e dar tempo para vocês discutirem.
Tempo é total, exatamente. Só para sua informação, nós temos um visitante que é o Nick Argentina, é o Demi de lá, e nós somos amigos há muito tempo. Ele fez uma palestra de manhã, aliás, trocamos com a sua, inclusive. Julian Kunayevich falou sobre um assunto importante, mas só para você saber que tem um visitante conosco. Pode falar, pode deixar.
Quando alguém pega, ele desliga?
Não,
quando fala, ele... Quando fala, liga. Ah, quando... Porra, o negócio é... Bem, eu ia pedir a primeira transparência, então. Muito rapidamente, todo mundo aqui conhece a UIT, né? Eu acredito. Então, não vou entrar muito nisso. Mas o que eu vim falar hoje aqui é da reunião de plenipotenciários da UIT. Ela é uma reunião política e administrativa. Né? Política no sentido que existe a eleição dos oficiais eleitos na UIT, que são 5, mas toda a eleição do conselho da UIT também, que ele é um conselho que define as regras da UIT entre as conferências de plenipotenciários, e a eleição de um birô de rádio, que ele é o que trata das crises, vamos assim dizer, entre países na questão de interferências e de algum assunto relacionado à radiofrequência. Então, ele é uma junta que trata de todos os problemas entre países, que é muito importante também. Então, é uma reunião política nesse sentido e uma reunião administrativa, porque ela define o plano estratégico da UIT, define o plano financeiro e define também algum tipo de prioridade que a UIT vai dar em alguns temas. Tá? Eu acho assim, a minha apresentação hoje, eu tentei fazer uma apresentação mais voltada para o Brasil, tá? Então, assim, a Plenipotenciários, são 3 semanas de muita discussão. E como eu vim aqui, no CGI, eu tentei focar um pouco nos temas importantes para o Brasil. Talvez quando estou fazendo uma apresentação bem maior, eu dei uma limpada na minha apresentação, eu só tive uma semana para fazer, porque é bem quente, a minha primeira apresentação que eu estou fazendo, porque a PP terminou na sexta-feira passada, tá certo? Eu cheguei na segunda-feira aqui no Brasil, e então, mas eu tentei focar nos problemas e nos tópicos do Brasil. O CGI participou ativamente das preparações para a PP, eu sei disso. Né? Flávia participou, eu acho que algum outro conselheiro também participou.
O pessoal da assessoria, o Diego e o Vinícius, participaram, isso. Fizeram relatórios.
todas as reuniões, que estiveram lá na primeira semana também da TT.
É, isso. Vamos ver, só esperar a apresentação ali. Bem, então a PP ela é essa parte administrativa e ela trata de assuntos que às vezes é bom desmistificar um pouco. A UIT ela não é uma entidade somente de administrações de governos. Tá? Ela tem os governos, depois eu vou falar exatamente quantos governos são, né? Quantos, no fundo são 193 países, mas somente 183 estavam presentes. Mas às vezes a gente confunde um pouco que trata a UIT como uma entidade de governo, mas a UIT ela tem mais de 700 membros de setor que são membros da iniciativa privada. Tem mais de 150 universidades também. Então,
e que votam ou só os governos votam?
Só os governos votam. Mas a questão é uma boa pergunta, Flávia. Nunca tem votação na UIT. Então, quando a gente fala que os governos votam, é um pouco de falácia, porque não tem votação. Entendeu? Então, até hoje, eu trabalho na UIT desde 1990, como representante de país, e há 5 anos eu sou funcionário. Então, eu tenho aí 23 anos de delegado e 5 anos de staff. Eu nunca vi uma votação na UIT. Tá certo? Então, às vezes, quando a gente fala, é lógico que a dinâmica da UIT ela é uma dinâmica diferente de outras agências das Nações Unidas. Existem agências das Nações Unidas que o cara nem discute, já vai para a votação, vota, talvez, às vezes, é até mais fácil, porque você gera menos discussão, você gera menos atrito e menos energia para chegar a um consenso. A UIT, de uma forma histórica de trabalhar sempre com consenso, é muito cansativo. É muito cansativo, até porque existem países que têm posições, às vezes, um pouco difíceis de serem conciliadas. Então, você sempre tenta chegar. Não teve nenhuma votação na PP18, por exemplo. Então, é bom ter ligado. E a participação dos membros de setor, inclusive das organizações não governamentais, é muito intensa na PP. Tanto como observadores, tanto como parte das delegações nacionais. Tá? Existem países que a maioria da delegação nacional é de empresas privadas. Inclusive a do Brasil teve a parte de governo, mas teve bastante gente de organização não governamental e de empresas privadas também na delegação brasileira. E outros países também. Perfeito? Só vou esperar. Enquanto isso eu vou falando um pouco mais. Ela foi de 29 de outubro a 16 de novembro, terminou na sexta-feira passada. Ela teve, em formas gerais, 183 países participaram, 199 observadores, mais de 2.800 pessoas presentes. Eu acho que teve 3.500 registros, mas realmente presentes 2.800 delegados. Tá? Quer dizer, 2.800 pessoas juntas num lugar discutindo. Ela elegeu 5 oficiais eleitos, como eu falei, 48 membros do conselho, aprovou o plano estratégico e financeiro da UIT para 2020-2023 e aprovou estudos de diversos outros temas. Tá? Eu acho assim, como eu estou aqui e eu considero o CGI como uma plataforma excelente para as discussões multilaterais e multi-stakeholder, eu acho que eu vou começar a falar algumas coisas também que não só estão no papel. Né? A PP ela é um ambiente, assim, a energia ela é um pouco pesada. Eu já estou na minha quinta PP. Né? E as coisas estão polarizando muito no mundo, principalmente com blocos. Né? Entretanto, eu acho que nós temos uma janela muito boa de oportunidade também. Porque a maioria dos delegados eles estão mudando. Hoje em dia, se a gente for ver, inclusive aqui no CGI, nós temos muita gente nova. Né? A cara das pessoas está mudando muito. Desde 2014 para 2018, a grande parte dos delegados tem muitos delegados novos. Então, isso é um challenge, isso é um desafio, mas também é uma janela muito boa de oportunidade. Por que um desafio? Porque geralmente o delegado mais novo ele não tem a história. Então ele começa a rediscutir determinadas coisas que já foram muito discutidas e já teriam sido pacificadas. Pelo outro lado, o delegado novo, ele tem novas ideias e ele pode estabelecer novos vínculos, e que isso é muito bom. Então, é muito nítido para mim que estou acompanhando o OIT. A minha primeira plenipotenciária foi em 98. Então, assim, já tem 20 anos que eu participo, e realmente um ponto de mudança foi 2014. Até 2014, você tinha muitos delegados antigos, que as discussões eram sempre as mesmas. A partir daí, a maioria dos países, inclusive a delegação brasileira, é muito nova, e isso é muito bom, né? Cria um ambiente de possibilidade de apoio. Eu vou começando a falar, e depois, quando vier, vocês acompanhem. Quais foram os temas da PP? Estratégicos, plano estratégico, financeiro. Falaram do WTPF, que é aquele fórum de políticas de telecomunicações, que é um fórum que a OIT faz. Não tem uma periodicidade, mas o WTPF, não sei se alguém já foi no WTPF aqui, ele discute as políticas públicas de telecomunicações de uma forma multi-stakeholder, né? O último foi em 2012 e se marcou o próximo WTPF para 2021. A participação das pequenas e médias empresas foi muito tratada. Tratou-se também da presença regional da OIT, onde eu me insiro, né? Que eu sou o diretor para a região Américas, então eu controlo toda a região Américas, e foi muito discutido a presença da OIT para aproximar a OIT dos países também e das organizações de cada um, e a produção de estatísticas, né? Se o Alexandre estivesse aqui, ele ia gostar, porque saiu uma resolução novinha sobre o uso de estatísticas na OIT, que a OIT faz um relatório anual que se chama MIS, Measuring the Information Society. Né? Inclusive o Alexandre, ele é um dos coordenadores dos grupos de expertos que tratam disso, que tem dois grupos, e ele é o presidente de um, quer dizer, o Brasil, ele é o presidente de um desses grupos, e foi feito então a isso. A parte legal e policy, que se tratou bastante, a questão da Valuable Wicket, quem se lembra de 2012 aqui, né? Então se discutiu a Wicket, se vai ter uma outra Wicket ou não. Eu não sei se vocês já sabem o resultado, mas eu não vou falar agora, deixar vocês nervosos um pouquinho. Audiência para oficiais eleitos. A economia digital teve muitas coisas com relação a Big Data, serviços financeiros digitais, OTTs. Banda larga inclusão na parte de acesso, cobertura, habilidades, preços. Novas tecnologias, muita discussão sobre internet das coisas. Smart cities, inteligência artificial. Governança da internet em termos de colaboração com outras organizações e multi-stakeholderismo. Eu não sei falar isso aqui, mas... Multi-stakeholderismo. É isso. Multissetorialismo. É isso. Eu acho legal. Quem é que passa? Sou eu mesmo?
Vai falando e lá eles vão passar.
Então, pode passar.
Inteligência artificial.
Isso. Vou mandar um comando... Pode passar essa. Só que tem um delay, né? Tem um delay, mas tá certo.
Tem um delay do tema, mas é que tem um delay
da rede.
Da rede?
Obrigado.
Problema mesmo.
É difícil. E a parte de segurança da internet, segurança cibernética, privacidade e proteção de dados também foi tratado, né? Bem, que aconteceu? Nós tivemos a estrutura, foram 6 comitês, o Brasil foi vice-presidente de um grupo, que é o grupo da plenária, que o chefe da área internacional da Anatel, o Jefferson Nassif, foi vice-presidente e fez um trabalho, no meu ponto de vista, excepcional. Porque, só para vocês saberem, eu acho assim, o Brasil, em termos históricos, ele é muito chamado para comandar a maioria dos comitês mais complexos. Por quê? Primeiro que o Brasil é uma grande democracia, tem pessoas capacitadas e tem um histórico de encontrar o consenso. Então, o Brasil realmente foi muito utilizado, e o Jefferson... de um lado bom, um lado ruim. Lado bom, porque ele é uma pessoa boa e conseguiu avançar bastante. O lado ruim para ele, que ele quase não dormiu, porque ele foi o presidente da parte de inteligência artificial e foi bem complicado. Pode.
Essa nova abordagem, né, que não, nem tão nova assim, né, da UIT por temas tipicamente de internet, né, como é que isso é visto lá? Isso é visto de uma forma natural? Tem gente que questiona, tem gente que não questiona, né? Como é que esse assunto é tratado, né? Tem sido...
Ele apaga, é? É. Então deixa assim para eu olhar se o vermelhinho está aceso. Então, os temas... Música argentina. Os temas, assim, é muito difícil você definir o que é tema de internet hoje em dia. OTT é internet, por exemplo. Inteligência artificial, que todo mundo fala, não é? Eu acho que, no fundo, cada vez mais você tem uma interligação da, e como telecomunicação à distância é base de desenvolvimento econômico, você começa a tratar de aspectos em todas as áreas. O que eu acho importante é cada instituição tem o seu rol, tem a sua, seu objetivo. Eu vejo a UIT como uma entidade técnica de recomendações. É isso que ela faz nas comissões de estudos do R e do T. Do R, setor de rádio, e o T, setor de normalização. Então, assim, por exemplo, você tem uma recomendação que trata de assuntos de rádio vinculados ao OTT. Então, eu preciso estudar, por exemplo, 5G, que vai ser base de implementação de IoT, por exemplo, e depois de algum tipo de ação das OTTs, depois probe de dados. Então, no fundo, telecomunicações e outros aspectos, eles começam a se interagir. O que é importante cada vez mais é permitir com que todos participem da discussão. E no setor T, isso é muito, muito aberto mesmo. Tá? No setor de rádio, eu acho que ainda tem muitos engenheiros, que o setor de rádio ainda é um setor muito tecnológico, né? Mas, em termos de economia, existem algumas comissões do setor de rádio, principalmente da Comissão de Estúdio 5, que trata de aspectos econômicos de desenvolvimento, principalmente de demanda, que vai entrar, por exemplo, OTT, entra IoT, entra tudo para você falar assim, qual que é a minha demanda de espectro de radiofrequência? Eu preciso saber o que, que vai cursar para saber como é que eu vou fazer. Ele está... Ah, tá. Você tem que colocar, como ele é PDF, você tem que colocar uma página de cada vez.
Eu acho que o problema nosso é a conexão com os que estão remotos.
É. Beleza. Bem, eu não sei se eu respondi, tá bem?
Sim.
Comitê 1, Steering Committee, Comitê 2, Credenciais. Pode passar já, é para a próxima. Isso, aí. Pode mais um. Eu estou aí. Comitê 4, Comitê 5, Comitê 6. Os comitês mais importantes são o Comitê 5, Comitê 6 e aquele pequenininho que é o Working Group da Plenária, que chama GT da Plenária, que trata de assuntos vinculados à internet. Tá? Nessa PP, as grandes discussões se deram no workgroup da plenária. O Comitê 5 foi tranquilo, quer dizer, dentro das suas particularidades. O Comitê 6 também foi tranquilo, mas as grandes discussões foram no workgroup da plenária mesmo, principalmente inteligência artificial, cibersegurança e OTTs, por exemplo, também, que são aspectos que dividem muito o mundo, né? Existem blocos de países que têm determinadas visões e, principalmente, algum tipo de... como é uma conferência política, os advogados são muito atuantes, né? Então, eles têm a questão importantíssima das palavras. Então, você tem muita discussão sobre termos. Então, você, às vezes, nós engenheiros, eu olho para um negócio e falo que para mim é a mesma coisa, mas um advogado me explica que não é bem por aí. Concorda, Tavi?
Totalmente.
Totalmente. Né? Então, mas eu concordo. Parece, mas não é. Né? Então, entre trust e confidence. Só nessa brincadeirazinha aí, nós vamos aí uns 3 dias de discussão. Tá? Tá certo? Então, bem, vamos lá. Não vamos entrar aqui nas discussões da PP.
Já foi, né?
Já foi. Próximo. Eu também vinculei um pouco mais ao Brasil. A CITEL, que é a organização regional, foi uma organização que teve o maior número de propostas. Foram 54 propostas regionais. Isso demonstra que a região Américas ela está avançando bastante na coordenação. Isso é muito bom. Pelo outro lado, nós temos aí, objetivamente, nós temos 35 países da região Américas e nós temos a participação efetiva de uns 10. Né? Então, isso eu posso falar, não vou escrever, mas eu posso falar que realmente você tem aí Estados Unidos, Canadá, Brasil, México, Argentina, Colômbia, Paraguai. Mas você vai começando a falar, vai ficando um pouco mais, assim dizer, menos. Tem menos países, mas em torno de 10 países são países das Américas que realmente participam e contribuem. O Brasil mandou 5 propostas, Estados Unidos 14, Estados Unidos e Canadá 2, Argentina, Costa Rica e República Dominicana 1 proposta conjunta. A África teve 43. A parte da questão andina teve 5, os árabes 39, Ásia Pacífico 25, Europa 37 e a parte da Europa do Leste, que é RCC, teve 35 propostas. Eu coloquei isso aqui para vocês verem um pouco que existe realmente um trabalho regional. Né? Os países africanos eles têm propostas muito bem coordenadas, os países árabes têm muito bem coordenados. As Américas, eu divido as Américas em 3, né? Nós somos 3 grandes blocos. Nós temos os blocos dos países desenvolvidos, eu tenho os blocos dos países latino-americanos, eu tenho o bloco dos países do Caribe. E nem sempre é simples você unificar os interesses, né? Mas mesmo assim, eu tive aí 54 propostas, que no meu ponto de vista foi excelente em trabalhos de coordenação para a região Américas, que teve uma decisão, inclusive a Flávia estava lá na reunião de Washington, que foi o fechamento das propostas. Bem, resultado das eleições, eu tive a reeleição do secretário-geral próxima, que é o secretário da China. O vice-secretário também foi reeleito, um para cima. É isso, essa tela preta aí. Pode deixar que eu falo, pode descer para baixo. Isso. Tá bom. Deixa aí. Quero ver vocês me acharem aí. Isso é uma pegadinha para vocês me acharem. Onde está o Oli? O secretário-geral é chinês, tá? Foi reeleito. O vice-secretário, ele é do Reino Unido. O secretário de rádio, ele é um uruguaio. O secretário de normalização é um coreano. E a diretora de desenvolvimento é uma americana. Então, para a região Américas também foi muito interessante, porque a região Américas colocou 2 oficiais eleitos em 5. E é uma coisa bem bacana, histórica, em 153 anos, a primeira mulher eleita para um dos postos eleitos da UIT. Primeira vez ever.
É, eu ia fazer essa observação, né? Que esse foi, a questão de gênero foi um tema discutido também na UIT.
Tem bastante. Eu tenho uma palestra exatamente. Eu tenho das diapositivas sobre isso. Tá, mas assim, foi muito bacana e inclusive é a minha diretora agora, né? Então, os escritórios regionais, os diretores regionais somos ligados diretamente ao diretor de desenvolvimento. Então, ela é a minha chefe direta agora. Eu conheço a Dorin desde 96. Ela é muito competente, ela é uma mulher excepcional, eu acho que ela tem toda a capacidade, independentemente da questão de gênero. Ela é uma pessoa excepcional. Eu acho que o Brasil vai ter um trabalho muito bom. A Dorin, inclusive, trabalhou como consultora da UIT na privatização em 1997. Né? Ela tem um pouquinho a idade mais que eu, assim, mas ela devia ter uns 97, 21, ela devia ter uns 29 anos, alguma coisa assim. Ela está com 51 hoje. Então, ela é uma pessoa boa. Eu acho que foi histórico. Ela está ali, ó, com aquele cachecol cor-de-rosa. Pena que vocês não têm, mas tem uma foto dos oficiais eleitos que não aparece aí. Essa é a segunda foto. Esse é o staff da UIT, tá? Um dos staffs mais bonitos, estão na quarta fila. É aquele cara lá de terno cinza que não dá para ver porque está longe. Mas esse aí era a equipe da UIT que estava presente. Estou nos 110 staffs mais 60 intérpretes. Então, para vocês verem o tamanho também do staff, é em torno de 170 pessoas para rodar uma conferência delas. Não é brincadeira. Bem, vamos entrando agora rapidamente na questão dos resultados. Isso aí eu vou passar rápido. Uma coisa bacana para o Brasil: o Brasil foi o país mais votado de todos os países do mundo para o Conselho da UIT. Então, o Brasil ficou em primeiro lugar. Dos 48 países que tiveram votação para o Conselho, o Brasil foi o primeiro. Próximo. Segundo ficou México, Espanha e Itália. Próximo. Depois abaixo para a África, a região da Ásia, Austrália. E esse aí, próximo também. Eu passo rapidamente essa parte, mas assim, o que eu achei interessante é que, de novo, acho que é inclusive para a Anatel, Otávio. Excelente trabalho da delegação brasileira. Isso demonstra que o Brasil, historicamente, ele é reconhecido como um país que gera consenso. Eu acho que todos os delegados brasileiros trabalharam só em pepino. E a gente sabe que quando você confia no cara, você sempre chama ele para as coisas mais difíceis, né? Infelizmente, para os amigos, né? Os amigos sempre levam a pior parte, né? Porque você confia neles, mas eu fiquei muito orgulhoso do Brasil ser eleito como o primeiro país do Conselho. Não deveria falar isso como staff da UIT, claro, mas... Não é?
Isso era devidamente apagado dos autos.
Será apagado dos autos. Rapidamente, Comitê 6, Estratégia